que tá com uma programação linda demais hoje, né, gente? Nossa, é um momento mais lindo do que o outro. Não se esqueça que Nossa Senhora tem essas graças, como o Rodrigo Alvarez acabou de nos lembrar, né? São graças prontas que às vezes a gente não recebe porque a gente não pede, né? Então, bora pedir as graças para Nossa Senhora e sempre dizer assim: Senhor, que não seja feita a minha, mas a tua vontade, tá bom? Nos colocando nas mãos de Deus. Eu tenho certeza que Nossa Senhora vai estar intercedendo por nós, para que o melhor sempre aconteça nas nossas vidas. Continue com a Rede Imaculada aqui, o Evangelho está sempre em primeiro lugar. E amanhã tem mais encontro com Maria na Sexta-feira da Gratidão. É claro que eu espero por você. Ó, um beijo carinhoso, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada e viva Nossa Senhora das Graças!
Let us pray that those who are struggling with suicidal thoughts might find the support, care, and love they need in their community and be open to the beauty of life. Lord Jesus, you who invite the weary and burdened to come to you and rest in your heart, we ask you this month for all the people who live in darkness and despair, especially for those struggling with suicidal thoughts. May they always find a community that welcomes them, listens to them, and accompanies them. Give all of us an attentive and compassionate heart, capable of offering comfort and support, also with the necessary professional help. May we know how to be close with respect and tenderness, helping to heal wounds, build bonds, and open horizons. Together, may we discover that life is a gift, that there is still beauty and meaning even in the midst of pain and suffering. We are well aware that those who follow you are also vulnerable to sadness without hope. We ask you to always make us feel your love so that through your closeness to us, we can recognize and proclaim to all the infinite love of the Father who leads us by the hand to renew our trust in the life you give us. Amen.
TV Imaculada em Belo Horizonte, Minas Gerais. Canal 15.1 Digital. Programa livre para todos os públicos.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada!
Salve Maria Imaculada!
Que alegria! Nós já estamos aqui prontíssimo para entrarmos em oração, mas queremos primeiramente convidar a você, a sua família, a todos a unirem-se conosco em oração. Nós queremos rezar. Nós estamos aqui com esse grande objetivo de rezar. Rezar por nós, rezar por você, rezar pela sua vida, rezar pela sua família. A oração nos aproxima de Deus. Então, nós estamos num tempo propício, inclusive, né? 14ª semana do tempo comum, mas já nós estamos entrando, né? A última semana. Depois nós entramos nas 4 semanas preparação para o nosso encontro, para o nosso Natal, que é o nosso encontro com o menino Jesus. Então queremos convidar você, queremos convidar a sua família, queremos convidar aí os seus amigos, né? Divulgue aí pro lado. Gente, olha, é a hora de entrarmos em oração na TV Imaculada, né? Vamos entrar junto para nós rezarmos o Terço da Misericórdia. Também para nós ouvirmos a mensagem de Santa Faustina, também para nós colocarmos as suas intenções, as intenções que estão no seu coração, as intenções que você desejar, às vezes ligar aqui para a TV e pedir para divulgar o seu nome. É aquelas pessoas que já fizeram isso, já está aqui nas minhas mãos e já está aqui também nas mãos da Thaisa. Bem-vindo, Thaisa.
Obrigada, Diácono. Boa tarde. Sempre muito bom rezar aqui com todos vocês.
Sempre muito bom rezar, né? Sempre muito bom rezar. Por quê? Porque quando a gente reza, Deus, ele nos devolve a alegria que nós devemos ter. Alegria de quê? Alegria de filho de Deus. Ah, mas eu não preciso de motivos para ficar feliz. A felicidade é um estado da alma. E só é feliz quem tem Deus no seu coração. Por isso, distante de Deus, ninguém é feliz. Distante de Deus, ninguém é feliz. Ninguém é feliz. A pessoa pode ter momentos ali de euforia, mas a alegria verdadeira é somente de quem conhece a Jesus Cristo. Essa é a verdadeira alegria. Então, é essa alegria que nós estamos sempre buscando, tá, gente? Nós somos pecadores, nós somos falhos, nós fazemos tantas coisas erradas na nossa vida, mas no dia a dia nós nos aproximamos naquele que é o nosso Salvador, naquele que nos cura, naquele que nos liberta, naquele que nos dá ânimo, naquele que nos dá felicidade para viver, tá? Veja o diácono, né? Eu, no caso, visito quase todos os dias os hospitais e vejo tantas pessoas doentes, tantas pessoas tristes, triste na sua alma, triste na sua vida, triste no seu coração, triste porque está distante da família, triste porque está doente, está difícil a recuperação, porque tem que fazer tratamento, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Você às vezes está aí cheio de saúde na sua casa, né? Às vezes vivendo uma tristeza por causa de coisinhas, por causa de pequenas coisas. Não faça isso não, não faça isso com você não, não faça esse mal para a sua vida não. Encha-se de alegria, respire fundo e diga: Jesus está comigo, Jesus está presente aqui na minha vida, no meu coração. Comece a agradecer a Deus por tudo que você tem, por tudo que você é e por tudo que você faz também. Mesmo às vezes a gente não fazendo tudo aquilo que a gente quer, mas aquilo que você faz é muito importante para a construção da sua vida e da sua família. Faça isso com alegria, faça isso com prazer e Deus vai te recompensar, porque você é uma pessoa que ama a vida, que é um presente de Deus. A minha vida, a sua vida, a nossa vida é um presente de Deus. Então vamos louvar e agradecer a Deus por esse presente maravilhoso. Desde já, queremos colocar aquelas pessoas, que nem eu falei, que se sentem mais tristes por causa de algum tipo de doença, de tratamento, tá bom? Não baixe a sua cabeça, não olhe só para aquilo que é o sofrimento ou a dor. Olhe para o alto. Olhe para o alto da cruz, sim, é verdade, Jesus sofreu por nós, ele sofreu muito mais dores, ele sofreu muito mais contrariedade, ele sofreu muito mais chicotadas, chibatadas por mim e por você, mas por amor à salvação do mundo inteiro, ele aceitou morrer numa cruz no meu e no seu lugar. Então nós somos livres da cruz, graças nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, diante disso, assumamos nossas pequenas dificuldades e juntamos nossas pequenas dificuldades às de Jesus Cristo, para que a caminhada nos santifique, para que as dificuldades nos santifique, para que as dificuldades nos levem a esse encontro maravilhoso com Deus, tá? Coloque desde já os seus pedidos, os pedidos da sua casa, da sua família, que nem eu falei, nós já estamos entrando em uma reta de preparação para o Natal, né? Estamos entrando no Advento, então é um momento propício propício para você preparar o seu coração, a sua alma, fazer uma linda confissão. Confissão, deixar de lado tudo que é dor, que é sofrimento, deixar para trás todas as inquietações, preocupações, para viver esta vida nova com Jesus Cristo. Esse estado de alegria, que é o estado da nossa alma, é um estado de alegria, porque Deus mora no meu e no seu coração. Desde já, coloco aqui diante de vocês as pessoas que aqui colocaram o nome para rezarem conosco, ou para que nós possamos rezar por alguma dificuldade, alguma necessidade que estão passando. Você pode colocar aí da sua casa, no seu coração, Deus está presente aí, tá? Deus, ele está em todos os lugares. Então Deus está na sua casa, Deus está nos seus pensamentos, Deus está no seu coração. Enquanto você se detém esta meia hora para rezar conosco, Deus, ele vai derramando graças, Deus, ele vai resolvendo situações da nossa vida. Por quê? Porque ele quer que seus filhos sempre vivam bem. Então estamos rezando pela saúde de Francisco Pereira da Silva, de Jacira Lopes Ferreira, de Fernando Ferreira, de Rafael Gonçalves Padilha, Aide e Edson Sanabria, Juliano Aragão Borges, Francisco de Assis Aragão, Eli Pereira Aragão, Werderson e Paula, Wanda Lúcia Palheta e família, Vandir Eduardo Palheta de Resende, Marlúcio e Maicon, Janieiro do Carmo da Almeida, também pela saúde de Jordana Silva Jesus, Altino Pereira e família, Paula e família, Maria Júlia de Oliveira Façanho, Fernandes Cuencas, José Francisco Garcia, Roberto Silva e família, Cecília Corrêa de Oliveira, Davi Luiz Amaral Nonato, Maria Vitória Amaral Nonato, Natália Nóbrega Amaral, João Ferreira Moreira e família, Ademir Leite Cardoso.
Rezamos também hoje em ação de graças pelo aniversário de Simone Prado, pela saúde de Adelmir Rosa, Regina Rosa Salles e família, Ivan Gomes Monteiro e família, Virgínia Tome Takayasu, Onísia Loubé, Wilson Ricardo Luz, Deidâmia Salles e família, Mauro Duarte e familiares, Diamonde de Jesus Ribeiro Reis, Maria Vilme família, Regina Pereira de Almeida, Glória Maria Cavalheiro Alçamêndia. Rezamos também por todas as pessoas que se encontram internadas, né, nas UTIs. Hoje, por Wellington Nascimento, que também está na UTI. Magno Vaz, que está na UTI da Santa Marina. Celina e família. Kelly Cristina e família. Miriam Vilalba e família. José Seabra. César Alves. Elisânia de Lima e família. Sebastião José de Carvalho e família. José Carlos Vieira e por Janaína Oliveira e família. Então depositamos aqui todas as intenções que foram escritas, mandadas, e aquela que todos nós trazemos nos corações, todos vocês também que estão em casa, que têm a sua intenção especial e particular, colocamos aos pés de Jesus.
É verdade. E oferecendo tudo a Jesus, como disse a Thaisa, né? Oferecendo aos pés de Jesus as nossas intenções. Desde já vamos colocar também aquele que é o Diário de Santa Faustina. Se você tem o diário, número 575 do Diário de Santa Faustina, tá? Pega aí o seu diário para a gente fazer uma pequena meditação, para que em cima dessa meditação a gente possa abrir o coração para as nossas orações.
Então, o nosso diário hoje, número 575. Missa da meia-noite, dia de Natal. Durante a Santa Missa, novamente vi o menino Jesus, imensamente belo, que com alegria estendia as mãozinhas para mim. Após a Santa Comunhão, ouvi essas palavras: eu sempre permaneço no teu coração, não somente no momento em que me recebes na Santa Comunhão, mas sempre. Passei esse Natal em grande alegria. Olha que grande inspiração para todos nós, né, Diácono?
É verdade.
Uma grande inspiração, uma dica preciosa de como passarmos bem
o Natal,
com alegria e com felicidade, assim como Santa Faustina.
Alegria e felicidade e coração limpo.
Coração limpo.
Tempo de fazer aquela boa confissão, né?
Aquela faxina.
Ah, é aquela faxina, exato. Usar esse mecanismo da casa, né? Não sei se vocês... Eu fui criado no interior, né? Nossa mãe... Vamos começar dezembro, ela começava a fazer os preparativos para o Natal. Então, nesses preparativos, a gente tinha que limpar o pátio, limpar até mais longe, embaixo da casa, o telhado, o forro. As minhas irmãs e nós, né? Nós somos em 7 na nossa casa. Então, 7 filhos só, mais o pai e a mãe, né? Meu pai e a mãe já são falecidos já. Mas quando a gente, né, era criança, fazia todo esse preparativo.
Sim.
E era justamente assim, enfeitava. Ela deixava os canteiros de rosas que ela gostava tanto. Deixava tudo maravilhoso para a época do Natal, né? Paredes limpas, chão limpo, o forro limpo.
Tudo organizado
ao redor da casa, não deixava nada fora do lugar. Olha, arruma isso, arruma aquilo, deixa aquilo. Né? Nós gostávamos dos dias de Natal, mas os preparativos davam bastante trabalho, porque tinha que deixar a casa limpa. E vamos usar essa analogia para a nossa vida. Olha, a morada de Deus é o meu, seu coração, Thaís, é o coração de todo mundo. A morada de Deus somos nós. Imagina a gente oferecer uma casa cheia de teia de aranha aí.
Sim.
Uma casa cheia de rancor, uma casa cheia de mágoa, uma casa cheia de ressentimento. Uma casa onde Deus não possa morar. Porque Deus, para Ele morar no meu coração precisa estar limpo para recebê-lo. Eu não posso estar carregando essas coisas ruins na minha vida, né? Alguém falava para mim certa vez, e eu fiquei pensando nisso. Diácono, se você pegar e nas caminhadas que você fazer, ou nas atividades que a gente for fazer, por exemplo, né? Lá eu faço, ando com o Santíssimo Sacramento lá umas 2 horas na Santa Casa, 3 vezes por semana, bastante tempo. Se você pegar um saco de 5 quilos de arroz e colocar nas suas costas, no final do dia o seu corpo vai estar doendo, suas costas vão estar doendo, suas pernas vão estar... porque é muito peso. É pouco peso por um espaço curto de tempo, mas para muito tempo é muito peso. Imagine você estar carregando o peso da culpa, o peso da mágoa, o peso das lembranças ruins do passado, o peso de você se acusar, às vezes, de pecados, de coisas que você não consegue carregar e não consegue se livrar. Olha, tem um jeito, Deus deixou uma maneira. Como que é a maneira que Deus deixou? A Santa Confissão. Deus deixou a maneira de eu ir lá. O diabo, ele quer atrapalhar as pessoas para as pessoas não se confessar. Mas olha a confissão, você tira aquele peso das suas costas, você tira aquele excesso de bagagem que você está carregando, né? Ah, estou sentindo a minha vida hoje tão, tão difícil, tão pesada. Meu irmão, minha irmã, procure um sacerdote e faça uma boa confissão. Você vai ver que a alegria vai voltar no seu rosto. As dificuldades, às vezes, são as mesmas? São as mesmas. Mas está diferente quem? Você está diferente. A sua vida está diferente. Você está de uma maneira nova, né? De uma maneira nova, você está enfrentando aquela situação. É que nem Santa Faustina está falando. Olha, Jesus chegou nela e falou: olha, eu não passo, Santa Faustina, ou Faustina, né? Assim que Jesus falava para ela, eu não fico no seu coração só no momento da comunhão. Eu passo o tempo todo com vocês, né? Lembrei daquela passagem da Sagrada Escritura, né? Mateus 28, Mateus 28, 19. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos tempos. Jesus, ele está conosco o tempo todo. Jesus, ele está presente na nossa vida o tempo todo. Nós que deixamos ele para fora da nossa casa. Nós que não abrimos a porta, né? Apocalipse 3:20 fala: eis que estou à porta e bato. Né? Estou à porta do teu coração e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei, cearei com você e você comigo. Então, Jesus, ele está à porta do nosso coração. Jesus pode dar todo esse alívio, Jesus pode carregar todo esse peso, né? Todas essas coisas ruins que nós estávamos falando aqui, essas sujeiras, essas bagunças, essas desorganizações, essas mágoas, esses ressentimentos, esses ódios. Jesus quer varrer isso tudo para fora. Jesus quer uma casa limpa para que ele possa vir habitar, e com ele vai vir o Pai, vai vir o Espírito Santo, né? Só aí já tem a Santíssima Trindade morando com você na sua vida e no seu coração. E depois vem Nossa Senhora, e depois vem os anjos. Nossa, vai ser uma festa,
toda,
né?
Toda milícia celeste.
Toda a milícia celeste, é isso aí. Vai ser uma festa a nossa vida com Deus, a nossa vida na sua presença. Por isso vamos rezar para que Deus dê essa coragem para nós, tá? Falta coragem para nós, tá? Jesus já fez a parte dele, morreu na cruz por nós. Falta coragem de nós podermos ir lá e confessar e viver essa vida nova. Mas eu tenho certeza que você que está escutando, você vai dar este passo na sua vida, porque esse passo vai mudar toda a história da sua vida. Pode ter certeza disso, pode confiar, tá? Pode confiar, porque eu faço isso frequentemente e Deus sempre vai renovando as nossas forças através dos santos sacramentos, especialmente ou da penitência ou da confissão. Muito bem, vamos rezar então, vamos pedir isso a Deus. Vamos rezar junto por todas as nossas intenções, nossos pedidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo,
em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós.
Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Ó sangue e água
que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós.
Nos voltando para o quadro misericordioso de Jesus, vamos rezar junto.
Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro.
Oração final. Ó Deus Eterno, em quem a misericórdia é insondável e o tesouro da compaixão inesgotável, olhai propício para nós e multiplicai em nós a vossa misericórdia, para que não desesperemos nos momentos difíceis, nem esmoreçamos, mas nos submetamos com grande confiança à vossa vontade, que é o amor e a própria misericórdia. Amém. Agora sim, nos apresentando diante do Senhor, para que Ele possa derramar as suas graças, suas bênçãos, sobre também você que tem aí o seu copo d'água, você que tem os seus objetos de piedade. Coloque diante de Jesus para que Ele possa abençoar e que nesta tarde você possa colher os frutos da misericórdia do nosso Deus. Deus Pai Todo-Poderoso, cheio de amor e de misericórdia, abençoai, Senhor, todas as pessoas que estão rezando conosco, suas casas, suas vidas, suas famílias, todas as suas dificuldades, abençoai os doentes, abençoai, Senhor, todos aqueles, Senhor, que precisam de uma graça, de uma cura especial, abençoai as águas, abençoai também todos os objetos que nós usamos como objetos de piedade para louvar ao Senhor e à sua Santa Mãe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Se você tem sua água, beba aí para que a bênção de Deus também desça sobre sua vida. Nós ficamos imensamente felizes de estarmos rezando com vocês. Convidamos sempre que vocês possam a rezar conosco. A TV Imaculada tem uma vasta programação de oração. Toda semana nós estamos aqui, mas todo dia tem uma programação de oração a qual você pode fazer parte. Você pode ser um militante, você pode de tantas maneiras participar dessa obra maravilhosa de evangelização. Deus abençoe sua vida, sua família e salve Maria Imaculada!
Eu sou o amor. A medalha milagrosa é um sinal do amor materno de Maria, que não abandona nenhum de seus filhos. Nela, a Virgem Santíssima estende suas mãos derramando graças sobre todos que a invocam com confiança. Usá-la é um gesto de fé, um lembrete diário de que nunca estamos sozinhos. Onde está a medalha milagrosa, ali brilha a presença amorosa da Mãe que tudo pode junto de Deus.
TV Imaculada em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Canal 15.1 Digital. Programa livre para todos os públicos.
Vamos encerrar o ano litúrgico. Por que eu estou falando isso? Porque toda vez que a gente vai viver o ano novo, a gente tem um monte de promessa para a gente mesmo, não é? Não tem? A gente monta uma agenda, né? Fica impecável. Só a primeira página. Cumpre zero, mas tenta. Da mesma forma, a gente teria que fazer uma avaliação do nosso lado espiritual. Que a gente não... Nunca ouvi falar nisso, que a gente tem que avaliar, mas precisamos de avaliar. Então, é preciso que a gente faça um olhar. Nós estamos encerrando o ano. Como é que nós caminhamos esse ano do ponto de vista espiritual? Quais são as consciências que nos comandam? Então, eu queria que vocês abrissem, quem tiver com o Evangelho, em Efésios capítulo 4. Você sabe o que é Efésios, gente? Carta de São Paulo aos Efésios, né, gente? Sabe achar isso aí? Então, por que que eu quero que vocês leiam isso aqui? Esse capítulo 4, ele é maravilhoso. Tem muita coisa para a gente prestar atenção e tomar atitude. Porque a primeira coisa que eu tenho que tomar atenção, avaliar é, se esse ano eu fiz uma proposta de caminhar com Deus, de colocar, vocês estavam cantando aqui, que Jesus fosse o centro da vida, ok? A gente não pode cantar com o lábio. Se isso é uma atitude do meu coração, da minha vida, então, isso eu começo uma vida nova. Então, lá em Efésios 4, no versículo 22, ele fala, eu vou remover o meu modo de vida anterior, o homem velho. Essa consciência eu tenho que ter. Que eu vou agora, eu vou renovar-me pela transformação espiritual da vossa mente e revestir-vos do homem novo, criado segundo Deus, na justiça e santidade da verdade. Essa consciência nós temos que carregar. Se eu faço opção por Deus, então muda tudo. Aquele homem que é determinado por outras regras, acabou. Ele se transforma num homem novo. Então isso é um trabalho. Isso é um trabalho tão grande que se eu for um pouco mais aqui para frente com vocês, no versículo 30 de Efésios, ele fala assim, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual fostes selado para o dia da redenção. Nós temos perdido a consciência que nós somos o templo de Deus. Às vezes a gente esquece que em nós deveria habitar o Espírito. Eu até recebi isso, acho que no dia do batismo, depois a gente entulhou o Espírito Santo. E perdemos a consciência dele. Porque para ter essa consciência, nós temos que nutrir o Espírito Santo. E é tão interessante a fala de Paulo aqui, que ele fala, o Espírito Santo do qual foste selados. O que é selar alguma coisa? O que significa isso? Hã? Não, eu selo, eu marco, eu tenho uma pertença. Eu marquei, cada um de nós tem um selo. Nós pertencemos a Deus. Isso te dá identidade, te dá pertencimento. Nós somos selados com o Espírito Santo de Deus. Só que nós não temos consciência disso. Nós somos selados. Então, para mim, a coisa mais apaixonante do mundo é saber que eu tenho a pertença. Pode tudo acabar, quem não pode me faltar? Meu pai, ué. Eu sou selada, eu pertenço a ele, eu sou dele. Então, nós fomos selados, nós custamos o sangue do filho dele, esquecemos disso. Então, são selados. E quando é que eu vou entristecer o Espírito Santo de Deus? Está a seguir aqui. Toda amargura. Então, se nosso coração está amargurado, cheio de rancor, cheio de mágoa, cheio de ressentimento, como é que o Espírito Santo vai coabitar aí, gente? Não vai. Não vai. Então, às vezes, a gente arrasta pelo mundo um rancor, da época que eu era uma criança, alguém olhou para mim e falou assim, não, tadinha, ela é tão feia, ó. Já virou uma moça, transformou, já virou, ó. Tá carregando aquela mágoa, porque aquele dia você me olhou, não me elogiou. Presta atenção. A mágoa, guardem isso, é um veneno que eu tomo para matar o outro. Que dia que ele vai morrer? Nunca. Quem morre? Eu. Compreendeu? Então, a amargura não cabe no nosso coração. Se nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos que sair do rancor, da mágoa. Ai, fui ofendida. Ressentimento, tira isso. Pensa na hora da morte. Isso vai servir para... Vai, o problema não é para nada. O problema é que você vai atrasar a sua ida para o céu. Vai para o purgatório, mais um bocadinho. Bobagem. Eu penso, isso aqui vai me ajudar em alguma coisa? Não, estou melhor descartar, porque eu tenho pressa. Isso aqui vai dar certo, não. Então, a gente tem que estar atento. Se tem algum sinal de amargura no seu coração, tira isso. Fala, eu quero o Espírito Santo de Deus. E só. Segunda coisa. Toda palavra que a gente fala, que em vez de eu melhorar alguém, eu vou ferir alguém. Então, tem que ter muito cuidado com o que fala. A nossa língua traz bênção e maldição. Então, pai e mãe tem que vigiar demais. Que olha para o menino e fala assim, você vai dar conta de nada na vida. Oh, vai arrastar isso pela vida. Isso é muito sério. E às vezes você olha para uma pessoa, você é incapaz de uma palavra que levante alguém. Mas você destrói alguém pela sua palavra. Às vezes é pelo seu olhar. Então, cuidado com isso. Porque o Espírito Santo dá uma voltinha e fala, deixa eu esperar esse povo acalmar. Toda cólera, você está irritado, você está com raiva, e às vezes você tem cólera com o outro, você está irado com alguém. E com a ira você pode matar alguém. Vocês acham que vocês matam alguém? Não? Eu tenho certeza que eu mato. Eu só não matei ninguém ainda pela misericórdia de Deus na minha vida. Certeza, absoluta. Porque a ira, ela te faz matar alguém. Deus não deu chance. Porque o amor dele por mim é maior. Tanto que ele tem que trabalhar na gente. Não é fácil. Então, quando você fica muito irritado, se alguém sai do normal, né? Então, quando você pega fazendo alguma coisa com seu filho, você pode matar. Como é que isso não é justificável? Né? Então, é preciso que a gente preste atenção nas coisas que estão habitando em meu coração. Será que eu estou vivendo um ambiente de muita gritaria e o Espírito Santo está lá? Não, já foi embora há muito tempo. Porque tem gente que não conversa, grita o tempo inteiro. Fala, meu filho, aconteceu alguma coisa? Não é assim mesmo, né? Não é não, o Espírito Santo vai dar uma volta. Vocês estão achando que eu estou de brincadeira? Então não, tem escrito aqui. Toda palavra pesada, todas injúrias, gente. Injúrias, a gente sai caluniando as pessoas. Fala, mas você viu o nome contado? Então, por que você está continuando a falar? Você viu? Não. Como é que você pode provar? Alguém assistiu algum filme do Felipe Neri? Conhece o padre Felipe Neri? Só uma pessoa? Duas? Só três? Quatro? Só? Poucas, cinco. Cinco pessoas viram isso. Esse filme é extraordinário. Ele fala, eu quero o paraíso. Padre Felipe Neri. Uma coisa encantadora. Vale a pena assistir esse filme. E aí alguém fez uma calúnia. Ele falou com essa pessoa. Você vai pegar um saco de pena. Pena dos galinhas. Pegar. Você vai subir na torre da igreja e vai soltar. Soltou. Agora você desce e vai pegar todas as penas e encher de novo. É possível? É isso que você fez quando caluniou alguém. Você não sabe isso até onde foi. Então, quando você não tiver nada de bom para falar, morde a sua língua, deixa sangrar, mas não fala, ok? Guarda a língua. Como diz São Tiago, quem segura a língua, quem dá conta de controlar a língua, controla o corpo. Então, toda malícia tem que se afastar de vós. Toda malícia. E ele fala uma coisa que é preciso pensar muito, isso é uma coisa que eu tenho uma implicância absoluta. Abandonar é mentira. Gente, isso é uma coisa que tem que sair do meio de nós. Não tem jeito de eu conviver com mentira e Deus. Quem é que Jesus falou que a mentira é filha de quem? Jesus falou. A mentira é filha de quem? Estão lendo a palavra de Deus, não. Mentira é filha do diabo. Jesus diz isso. E tem gente que vai acostumando a mentir tanto que por fim não sabe o que é verdade e o que é mentira. E entra no looping. Não mintam de forma alguma. Se mentir, vai confessar. Está errado. Mentira é grave. Não fale mentira. E ele fala, sabe por quê? Fala verdade, cada um ao seu próximo, porque nós somos membros uns dos outros. Então, como é que se a gente pertence a um corpo só, eu falo uma mentira com o que está do meu lado? Não mintam. Está vendo como é que é um período da gente se rever e falar assim, isso está na minha vida? Tira. Corta isso da sua vida. Não vale a pena isso. E ele fala, aquele que, se você ficar irritado com alguém, não peque. Peça desculpa. Ele fala, não se põe o sol sobre esse sentimento. Não durma ter ofendido alguém. O que, que Jesus falou quando você entra na igreja e vai oferecer alguma coisa no altar? Se você lembra que você fez alguma coisa com seu irmão, para fazer o quê? larga a oferenda, vai lá e fala, você me desculpa, depois você volta. Está vendo? A gente tem que prestar atenção nas coisas que ele falou. Se eu quero que Jesus seja o centro da minha vida, eu tenho que saber tudo que ele falou para poder viver. Não dá para ser mais ou menos, ok? A nossa conversão é um processo contínuo. Então, se ofendeu alguém, peça desculpas. Não custa nada. Ai, Filó, mas eu, sabe por que eu pedi, fiz isso? Porque fulano é chato, porque fulano é lerdo. Porque... O problema é que você errou. Não se justifique diante do Senhor teu Deus, ok? Então, não mintam. Peça desculpas toda vez que achar que foi além do que devia ir. Ele fala, não deis lugar ao diabo. Está escrito aqui, né? Aquele que furtava, não mais furte. Se as pessoas têm hábito de roubar, é não. Te pertence? Não, então o que você pegou? Gente, é muito sério. Porque a gente tem que se policiar de verdade. A gente de verdade tem que querer viver uma vida que o Deus nos acompanhe e sabe tudo que nós estamos fazendo. E que aquilo de verdade é porque Ele é o centro da minha vida. E Paulo fala uma coisa aqui. Aquele que trabalhe, faça aquilo que é bom para que possa ter o que partilhar com o que tiver necessidade, né? Não saia dos seus lábios nenhuma palavra inconveniente, nem só na hora oportuna. E tudo pode edificar o outro, e que seja de graça, seja uma graça para aqueles que ouvirem. E ele fala, como é que nós deveremos ser? Sede bondosos. Quem que Jesus falou que é bom? Só Deus é bom. Deus nos fez a imagem e... Você já acha que nós cumprimos isso? Por quê? Por causa de quê? A verdade é o seguinte, nós somos a imagem de Deus. Quando é que nós somos semelhantes a Deus? Qual que é a marca de Deus Pai? Qual? É o amor. O DNA de Deus é amor. Todos os atos que vocês tiverem de bondade, de amor, vocês estão repetindo o Pai. Então aí você se torna semelhante. Por isso que nós somos imagem e semelhança. Toda vez que você for ao inverso disso, você não é semelhante ao seu Pai, ao nosso Pai. Então nós temos que viver de forma que as pessoas olhem para você e falem assim, nossa, você está fazendo igual o Pai. O Pai ia fazer isso. Imaginou até a gente chegar nesse ponto? Tem um chão. Tem um chão. Então ele fala, sede bondosos. Tende compaixão uns dos outros. Quando é que a gente consegue ter compaixão? Quando é que eu consigo sofrer com o outro? Quando eu entendo que eu sou igual. Eu sou feito da mesma matéria. Que hoje um sofre, amanhã sou eu que sofro. Hoje eu cuido, amanhã alguém cuida de mim. É entender isso? Não tem ninguém melhor do que o outro, não, é tudo igual. Tudo igual. Então nós temos que exercer misericórdia com o outro, assim como Deus exerce conosco. Nós queremos pedir misericórdia a Deus e não dá misericórdia para o outro. A gente quer que Deus seja abundante com a gente é avaro com o outro. Oi, nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai. Está vendo como a gente tem que trabalhar essas coisas? Isso é muito sério, que essa é a nossa identidade cristã. É isso que mostra se eu sou ou não filho do Altíssimo. Se Deus é de verdade o centro da minha vida, ou Ele está lá na periferia, eu ouvi falar que Ele existe. Mas Ele não comanda a minha vida, enquanto eu não tiver atitude de bondade, atitude de que eu sou compassivo uns com os outros, aí vem a coisa mais pesada. Perdoando-vos uns aos outros. Aí é tão sério, né? Que a gente fala assim. Mas isso que Ele fez, eu não perdoo. Isso não tem perdão, né? Assim as frases. Aí a gente reza o Pai Nosso. O que está escrito no Pai Nosso? Perdoai as nossas ofensas assim como eu perdoo. Ó, acabei de dar medida para Deus. É seríssimo, gente. Não dá para rezar de lábio. Dá para rezar com profundidade, que eu estou falando. Se eu tiver com mágoa no coração, se eu tiver inimigo de alguém, não reze o Pai Nosso. Porque você deu para Deus a sua medida. Fala com ele, então, eu não preciso me perdoar, porque eu não consigo perdoar o outro. E o outro é igual a mim, não é nem Deus que é criador, que é infinito, que imagina quando eu ofendo a Deus, que é o pecado. O meu irmão, gente, tinha um monge que eu colocava na porta do quarto dele, em obra. Nós estamos em obra, gente, de construção. Nós somos iguais. Eu já contei para vocês a experiência que eu tive de ir no presídio rezar com os nossos irmãos. Foi uma experiência ótima. Rezei com eles, depois eles falaram, agora a senhora entra no meio que nós vamos rezar para a senhora. Porque a gente não pode colocar o outro, rotular o outro por um ato. Que ele fez ferrado, foi. Mas ele não tem mais nenhuma chance. Será que a gente precisa pensar nisso? Uma mãe que mata o marido quando entra em casa e ele está abusando sexualmente do filho, ela é uma assassina? Foi condenada. Mas é uma assassina? Não. Eu, no lugar dela, tinha feito pior que ela fez. Mas ela defendeu a filha de 3 anos, abusada sexualmente pelo pai. Quantos de nós não faríamos o mesmo? É sério? É sério isso? Então, eu tenho que aprender a perdoar quando eu entendo que eu também preciso de perdão. Fala, Jesus, sabe por que eu preciso perdoar? Porque ela ainda não entendeu nada, Senhor. Ele ainda não entendeu. Eu já tenho um caminho. Não arrastem rancor. Não arrasta mágoa. Perdoa, liberta. O perdão é para te libertar. E liberta o outro. Ele fala, tornai-vos, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Imita o seu pai, porque você é um filho amado dele. Nós temos que pensar nisso. Como é que eu vou encerrar esse ano? Semana que vem nós vamos estar declarando que Jesus é o rei do universo. E eu estou de como nessa história? Não tem que pôr vocês todos para pensar. Nós precisamos ganhar o céu, eu e vocês. Mas do jeito que nós estamos indo, não vamos ganhar nem a rabeira do céu. Vai não. É seríssimo isso. Gente, as coisas com Deus são muito simples. Ou eu quero e ando com Ele, ou então não ando. Não tem jeito de andar com um pé no mundo, outro pé com Deus. Nós vamos cair. Se a gente fizer uma opção por Ele, a gente precisa dar graça para conseguir fazer, andar atrás dEle. Está aqui a regra, Efésios 4 e 5, pode ler. Aí ele fala aqui, andai como filhos da luz. Andai como filhos da luz. Quer dizer, tudo na nossa vida tem que ser na verdade. Tudo tem que ser claro. Não pode ter mentira, não pode ter nada escondido. A morte revela a vida. Tudo aquilo que era escondido, não dá morte. Tudo vai ver. Tudo vai ver. Vocês não tenham dúvida. A morte revela a vida. E aí ele fala, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Nós temos que reavaliar os nossos atos, gente. Nós temos que reavaliar se tudo que eu estou falando, fazendo, está, se é justo. Primeiro, a partir dos olhos de quem? De Deus. Se tem verdade em tudo que eu estou falando, estou escondendo o quê? De quem? Por que é tão difícil ser bom para o outro? Mas até para fazer o bem eu dependo de Deus. Não se iludam que a gente não faz nada certo. Se Deus não mostrar, nem para ajudar o irmão de rua, a gente faz certo. Tudo a gente tem que perguntar para Ele. Eu ponho cesta básica no carro. Falo com o Espírito, rezo e falo, quais são as pessoas que eu tenho que entregar a cesta hoje? Me faça encontrar somente com aqueles que o Senhor quer que eu entregue a cesta. Um por um. Ok? Tudo para ajudar, eu preciso pedir a Deus discernimento. Porque a gente não enxerga. O negócio está na minha frente, mas eu não vejo. Está escrito em Apocalipse que tem um colírio que a gente precisa dele. Como é que é o nome do colírio? Está escrito lá em Apocalipse. Mas como vocês não lêem, eu tenho que contar. O nome do colírio é Jesus. Abra meus olhos. Isso é muito sério. A falta de perdão, ela cria uma das coisas mais graves da nossa vida, que chama paralisia espiritual. Eu não ando, não saio do lugar. O coração fica paralisado, fica petrificado. Por quê? Deus bate todos os dias. Mas a porta só tem chave, fechadura por dentro. Quem abre? Você. Se você não abrir, a graça de Deus não pode quebrar o tanto que ele está duro, ferido. Só Deus pode curar. Só Ele pode curar. Mas ninguém cura as feridas do nosso coração. Só Ele. Mas se eu me fecho para a graça de Deus e falo, não quero nem saber de perdoar, eu vou vingar mesmo. Então, como é que Deus vai trabalhar? Quantos exemplos nós temos na Bíblia de pessoas que estavam paralisadas por causa de pecado? Vou citar o primeiro, que vocês vão lembrar. Lembra quando Jesus estava na casa da sogra de Pedro? A sogra de Pedro devia odiar Jesus, não tem condição, né, gente? Aí, de repente, já vê o telhado dela sendo aberto. Como é que é isso? Está descendo um povo, né? Coloca o coitado numa maca e tem quatro descendo. E ele paralisado, era paralítico, deitadinho, olhando para a cara de Jesus, né? A coisa que ele conseguia mexer era os olhinhos. Falou o quê? Nada. Mas o telhado, a sogra deve ter ficado olhando o telhado. Presta atenção, vai acontecer com a minha casa. Aí foi assim mesmo. Vocês viram que ele precisou de quatro amigos para levar até Jesus, né? Às vezes a gente precisa de uns amigos para levar a gente. Para falar, vamos lá, né? O que, que Jesus falou com ele? Vocês lembram? Jesus falou, teus pecados estão perdoados. Aí o pessoal falou, como que você pode perdoar? Ele falou, por que vocês estão aí pensando que eu não posso perdoar? O que, que é mais fácil para mim falar? Os teus pecados são perdoados ou levanta, pega sua cama e anda. Pode imaginar que escândalo foi isso? Esse é o andando da casa. Extraordinário. Tem um outro. Lembra daquela piscina? Ah, paralítico, 38 anos, deitado, lá do lado, 38 anos paralisado. Tem coisa, às vezes, na nossa vida, tem mágoas, tem rancor, que está te paralisando há quantos anos que você não sai do lugar? Seja na vida afetiva, seja na vida profissional, seja na vida familiar, que vocês estão paralisados. Jesus falou, por que você não entra na água, meu filho? Ah, Senhor, tem ninguém para me pôr lá dentro? A culpa é sempre do? Não é assim que a gente faz? Igualzinho. Senhor, ninguém me ajuda, meu filho. Ele falou, levanta, meu filho, vamos. E anda. Levanta aí, anda. Para de pôr a responsabilidade dos seus problemas no outro. Para de pôr a responsabilidade do seu sofrimento no outro. Toma atitude por você. O cordão umbilical estava colado em quem? Quando você nasceu? Na sua mãe foi? Cortado. Levanta aí, anda. E pediu ao Espírito Santo de Deus, não me deixe te entristecer. Entra no meu coração, cura o que está ferido. Me ajuda, me liberta daquilo que está me acorrentando. Preso num passado que não tem mais jeito, larga para lá. Passou. O nosso passado está na misericórdia. O futuro está na providência de Deus. Então nós temos hoje para viver sobre o amor misericordioso de Deus na nossa vida. Então confiar nele. Fala, Senhor, eu quero viver uma vida de verdade como filho. Ano que vem eu quero experimentar. Nós vamos encerrar o ano que vem. Semana que vem é um ano litúrgico. Eu quero começar de novo, mas vivendo de uma outra forma. Sabendo que eu quero viver somente para o Senhor. Eu tenho que fazer igual o Senhor fazia com o Pai, igual o girassol. Viver girando em função do Pai. Isso agrada o Pai, eu faço. Isso não agrada o Pai, eu não faço. O tempo inteiro igual Jesus viveu, somente para agradar ao Pai. Nós temos que viver com uma única preocupação, de agradar o Pai. A nossa vida tem que agradar a Deus, e só. E o tempo é curto, né, gente? Não espera envelhecer, não espera aposentar, não espera. A gente começa a amar e servir a Deus, que dia? Agora, ok? Então, essa é uma atitude, quando eu fiquei lembrando que semana que vem já é o último, última semana do ano litúrgico, eu falo, é agora que nós temos que fazer uma revisão de vida, de ver a nossa alma. Jesus fala, vocês não se preocupam com a alma de vocês, porque vocês não a veem. Mas eu vejo. E o que, que nós vamos apresentar a Deus? A nossa alma. Em primeiro lugar.